À semelhança das novas sete maravilhas do mundo e das sete maravilhas naturais do mundo, a Fundação New Seven Wonders, sediada na Suíça e fundada pelo filantropo suíço Bernard Weber, está agora envolvida na procura das maravilhas naturais de Angola. Segundo Luís Segadães, presidente da National Seven Wonders, este movimento das maravilhas destina-se a ser um legado mundial e nacional que se deixa às futuras gerações. Com a escolha das sete maravilhas, quer-se também chamar a atenção para a necessidade, por um lado, de preservar o legado e, por outro, de o dar a conhecer não só à população local como internacional. A Ana Guedes vai conversar agora com Luís Segadães sobre a escolha de Angola e como decorre o processo.
Angola aparece dentro desta iniciativa das Maravilhas do Mundo.
Este é um projeto que nasceu na Fundação, que tem sede em Zurique, na Suíça. Foram feitas já duas iniciativas à escala mundial. A primeira, em 2007, a eleição das novas sete maravilhas do mundo, que foi o património dedicado ao património edificado pelo homem. E a segunda, em 2011, portanto, dedicada à eleição das sete maravilhas naturais do mundo. Na sequência dessas duas eleições, a nossa organização especializou-se a fazer projetos nacionais, ou seja, aplicar a mesma filosofia dos projetos mundiais, mas aplicados a países individualmente. Demos conta já nos projetos que levámos a cabo, que são projetos magníficos para a promoção de um território, para a promoção de um país. Dentro da Fundação Suíça temos um grande objetivo que queremos concretizar agora nos próximos 2 anos, tem em vista a eleição das sete maravilhas naturais da África. E, portanto, queríamos escolher uma base em África para nos lançarmos, para lançarmos estas iniciativas, tendo em conta o progresso nos últimos anos sentido em Angola. Olhámos para Angola como um local de reunir as condições para acolher esta organização. Pronto, e lançámos a isso, e portanto o primeiro projeto que vamos fazer é as Sete Maravilhas de Angola, dedicada à natureza. Estamos já em negociações com outros países também africanos para fazer o mesmo tipo de iniciativas. Portanto, a razão teve a ver com encontrar uma base para fazer, digamos, estes projetos relacionados com a promoção da África, tendo em conta que existe também, em termos de contexto, duas grandes influências, se quiserem, a África, portanto, os países de influência inglesa e os países de influência francesa. Portanto, Angola, na opinião do nosso fundador, do Sr. Bernard Weber, que Angola é um país, enfim, por ser de língua portuguesa, podia estar aqui um bocadinho a meio destas duas influências, está a ver? E, portanto, não ser contestado nem por um lado nem por outro, portanto, ser aceito bem pelos países de influência, quer inglesa, quer francesa, e trazendo por arrasto também, obviamente, os países de origem de língua portuguesa, não é? Portanto, esta foi a razão de nos lançarmos em Angola.
Porque é Maravilhas Naturais de Angola e não só Maravilhas?
Portanto, nas duas eleições que existiram, portanto, a primeira foi dedicada ao património edificado pelo homem, portanto, património histórico, monumentos históricos construídos até ao ano 2000, e depois a segunda eleição foi da natureza, em 2011, e, portanto, era só a natureza. Portanto, ou seja, os territórios estavam bem definidos. É evidente que nós, em alguns projetos, poderíamos juntar e podia-se achar que um país como Angola não tinha muitas maravilhas, dado o desconhecimento que existe do território, e poder-se ter a tentação de englobar todas as maravilhas numa só eleição. Mas não é verdade. Nós, e já agora, enfim, avançando até um bocadinho na questão que me colocou, nós fizemos um levantamento muito profundo dos vários patrimónios que existem em Angola, e no caso da natureza, nós temos neste momento listado mais de 400 lugares que se poderiam qualificar como maravilha natural. E, portanto, é de facto um país, do seu ponto de vista da natureza, magnífico, com muito por explorar e, sobretudo, desconhecido, não é? Em virtude dos anos em que esteve fechado, enfim, da guerra civil, da falta de estradas, enfim, várias razões levaram a que o país não fosse conhecido. E essa é também, digamos, uma das razões de querermos fazer estas sete maravilhas em Angola.
Tal e qual como a Unesco com o património mundial, para além de mostrar o que é que Angola tem, há também uma questão de preservação do que existe, que é um dos grandes objetivos desta iniciativa.
Sem dúvida alguma. A filosofia principal que está por trás da atuação da Fundação, que tem sede na Suíça, é precisamente a filosofia de é preciso conhecer para preservar. A ideia é simples, mas é esta. Portanto, se as pessoas não conhecerem, não vão querer preservar, não vão tomar iniciativas, não vão ter um comportamento adequado que leve à preservação do património natural. E, portanto, nós estamos focados no legado que vai deixar para as gerações futuras e, obviamente, entregarmos às gerações vindouras a natureza, enfim, na forma mais próxima daquilo que recebemos ou, em alguns casos, Sim, há zonas a precisarem de requalificação, portanto estes projetos também servem para isso, servem para alertar precisamente quer o público em geral, quer as entidades governativas, de que algumas ações têm que ser levadas a cabo que levem à preservação ambiental e, portanto, essa é, digamos, a grande bandeira deste tipo de iniciativas, sem a mais pequena dúvida.
Então, sete maravilhas são categorias específicas que se procuram?
São, portanto, ou seja, nós também, no fundo, a eleição das maravilhas naturais obedece a uma, digamos, a duas matrizes organizativas que sobrepõem. Uma tem a ver com as categorias, outra tem a ver com as regiões. No caso das regiões, um dos fatores de dinamização que leva a que o projeto seja, enfim, muito forte, com muita participação pública, enfim, que leva muito à exaltação do orgulho nacional, tem a ver com a obrigatoriedade de que todas as regiões de um país devem participar. No caso de Angola, portanto, existem 18 províncias e é obrigatório que nos finalistas, que no caso de Angola vão ser 27, exista pelo menos um de cada uma das 18 províncias que Angola tem. E, portanto, essa, digamos, é a primeira matriz. A segunda matriz tem a ver com o que disse, com as categorias. Portanto, nós queremos mostrar também um país diversificado, que é o caso de Angola, mas pode não ser o caso de alguns outros países. Mas mesmo em Angola pode haver a tentação de se pensar que é mais forte, por exemplo, a questão das praias. É um país que tem 1.600 quilómetros de costa. É o país mais irrigado da África. É o país que tem mais metros cúbicos de água por quilómetro quadrado. E, portanto, a questão dos rios, das lagoas, das quedas de água é também muito forte. E, portanto, nós temos que criar aqui um balanço na forma como se olha para o país para que as pessoas vejam verdadeiramente um país diversificado. E, portanto, organizámos em sete categorias, que são elas, precisamente, os rios e lagoas, florestas, as zonas protegidas, as praias, as falésias, as quedas de água, grandes relevos, que é precisamente também uma das coisas fortes de Angola, porque é um país também feito muito de uma geografia num planalto e, portanto, muito forte em formações rochosas altíssimas em montanhas. E, portanto, o objetivo de ver as categorias é esse, mostrar a diversificação paisagística que o país tem.
Depois vai haver um júri que vai selecionar, então, por assim dizer, as finalistas, não é? Depois vai-se escolher quem escolhe.
Pronto, esse é um dos pontos fortes da nossa organização. Nós não escolhemos rigorosamente nada. A nossa organização é especializada em organizar, passa o plenário e, portanto, montamos um processo que leva, obviamente, digamos, como fase final, às pessoas que elas sim vão eleger as sete maravilhas. No caso de Angola, 27 finalistas. Esses 27 finalistas são escolhidos com base na participação de um conselho científico. É, digamos, um órgão que apoia a organização, neste caso constituído por especialistas no território, pessoas sobretudo ligadas aos ministérios da cultura, do ambiente, do ordenamento do território, de geologia e minas e também do turismo. Portanto, essas pessoas que são especialistas do território vão votar de uma lista maior, é uma lista de cento e muitos lugares, foi já revista pelos governos provinciais, foram eles no fundo a ter a última palavra relativamente a todo este património natural, portanto se tinha condições ou não para prosseguir numa votação deste género. Por exemplo, tudo o que são lugares que não oferecem condições de segurança por haver falésias a desabar ou por haver, no caso de Angola, zonas ainda em processo de desminagem, essas zonas serão obviamente excluídas e também zonas que, por alguma razão, por serem demasiado inóspitas, não podem ser visitadas por público em geral, também não vão ser incluídas. Portanto, este trabalho todo foi feito com o apoio dos governos provinciais, que eu aproveito para agradecer aqui, porque foi, de facto, um trabalho extraordinário, mas é o que garante, no fim, ver uma lista de muita qualidade. Todas as províncias participaram e, portanto, a fase seguinte, que é agora a que está em curso, é esta do Conselho Científico votar nessa lista, reduzi-la para 27 e, depois de serem 27, é o público, através do seu voto, que vai escolher as sete maravilhas de Angola.
Qual é o próximo calendário? Portanto, agora estão a ser escolhidas as finalistas, depois vão ser postas à votação ou como é que se processa?
O processo, neste caso, em Angola, vai ser um bocadinho diferente em termos de data. Portanto, nós estamos agora nessa fase de terminar a constituição do Conselho Científico e, portanto, o Conselho Científico depois vai votar. A votação vai ser revelada ao público no dia 17 de julho e é aí que arranca, é nesse dia que arranca a votação. A votação em Angola vai ser exclusivamente por SMS. A internet foi excluída como meio de votação em Angola por uma razão, enfim, base, que tem a ver com a fraca penetração de internet em Angola, ainda é fraca, não é? E está sobretudo concentrada na província de Luanda. E, portanto, nós não queremos causar nenhum enviesamento na votação, ou seja, não queremos que a população de uma zona do país se envolva mais no processo por causa do mídia que tem à sua disposição. e, portanto, existem hoje mais de 10 milhões de telemóveis em Angola, portanto, é o mídia mais abrangente e, portanto, será através do telefone, através de SMS, através de mensagem que as pessoas vão fazer a sua eleição. A votação, como eu disse, começa no dia 17 de julho, prolonga-se até ao dia 7 de outubro. Portanto, vão ser cerca de 4 meses de votação, 3 meses e meio, mais ou menos, e, portanto, e depois o evento final, onde serão declaradas as 7 maravilhas naturais de Angola, será no sábado a seguir, ao fim da votação, que é dia 12 de outubro, com um grande evento que está planeado para a Baía de Luanda. Incentivo a quem estiver a ouvir o programa que se envolva neste projeto. É uma forma extraordinária de conhecer um riquíssimo património, dar uma ajuda a um país que está em desenvolvimento. Nós achamos também que vamos contribuir para o desenvolvimento de Angola com esta iniciativa, para o conhecimento que os angolanos têm que ter do seu território e que ainda não têm. E portanto, incentivar a que vai começar a...